Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Marluce Ribeiro.
E eu sou Humberto Pinheiro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senado começa a discutir PEC dos agentes de saúde e de edemias.
Comissão aprova restrição a ultraprocessados em cantinas escolares.
Avança a inclusão de educação financeira nos currículos dos ensinos fundamental e médio.
Boa noite.
Boa noite.
Refrigerantes, salgadinhos e outros alimentos ultraprocessados podem perder de vez o espaço nas escolas.
Avançou no Senado uma proposta que proíbe a venda e a publicidade desses produtos nas instituições de ensino e determina que as cantinas ofereçam ao menos uma opção de lanche saudável. O repórter Rodrigo Rezende explica.
A publicidade e a venda de alimentos ultraprocessados ou com alto teor de calorias, gordura saturada, gordura trans, açúcar livre e sal podem ser proibidas em estabelecimentos de ensino. Esse é o objetivo de proposta do senador Jacques Wagner, do PT da Bahia, aprovada pela Comissão de Educação. O projeto, relatado pela senadora doutora Eudócia, do PSDB de Alagoas, ainda aponta que as cantinas deverão oferecer para consumo, diariamente, pelo menos uma opção de lanche que contribua para a saúde dos escolares e que valorize a cultura alimentar local. Para a doutora Eudócia, essa é uma questão que envolve saúde, aprendizagem e qualidade de vida dos estudantes.
Porque não adianta o PNAE estabelecer com nutricionistas, com colegas que têm responsabilidades de promover a alimentação saudável nas nossas crianças e adolescentes e, de uma forma contrária, nós temos dentro dessa escola cantinas que vendem alimentos que não são saudáveis.
As cantinas ainda deverão disponibilizar, pelo menos, uma opção de alimento ou preparação e uma opção de bebida aos estudantes que tenham necessidades alimentares especiais, tais como diabetes, doença celíaca, intolerância à lactose e outras alergias. Fica ainda proibida nas escolas de educação infantil que atendem crianças menores de 2 anos a oferta de preparações ou produtos que contenham açúcar. A proibição da publicidade nas escolas inclui a promoção dos produtos por meio do patrocínio de atividades escolares, inclusive extracurriculares, divulgação de apresentações especiais e distribuição de brindes ou prêmios. A proposta segue para análise da Comissão de Assuntos Sociais.
E seguiu para o plenário a proposta que determina o ensino de educação financeira nas escolas.
Segundo o texto aprovado hoje na Comissão de Educação do Senado, o assunto deverá ser tratado de forma articulada em outras matérias do currículo escolar. Repórter Márcio Maturana.
Alunos do ensino fundamental e do ensino médio podem passar a receber educação financeira, segundo um projeto aprovado pela Comissão de Educação e Cultura, que segue para a votação no plenário do Senado. O relatório foi lido pelo senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco.
Em um país marcado por elevados índices de endividamento das famílias e por uma cultura em que o diálogo sobre finanças permanece com frequência um tabu nos diversos ambientes, inclusive o doméstico, a escola assume papel relevante na disseminação de competências financeiras básicas.
Pelo projeto, a educação financeira fica incorporada à Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional como um tema transversal. Isso significa que não vai ser criada uma disciplina específica, mas o assunto vai ser tratado de forma articulada em outras matérias do currículo.
O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, criticou o excesso de publicidade das bets durante as transmissões da Copa do Mundo. Segundo ele, a divulgação intensa das apostas esportivas incentiva os jogos de azar, com impactos negativos, especialmente para crianças e adolescentes. O parlamentar também citou a investigação aberta pela Secretaria Nacional do Consumidor sobre a publicidade das empresas durante o torneio.
Humberto Costa defendeu regras mais rígidas para o setor e lembrou que apresentou um projeto de lei que prevê o aumento da idade mínima dos apostadores para 21 anos, limites à publicidade e medidas para evitar o superendividamento. A proposta está em análise na Comissão de Transparência e Defesa do Consumidor.
A paixão pelo esporte, pelo nosso futebol, não pode ser associada e confundida com esse câncer social que são as apostas promovidas pelas bets.
Na mesma linha, o senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará, defendeu regras mais rígidas para as plataformas de apostas esportivas e afirmou que apoiaria uma proposta para proibir as bets no país.
Segundo ele, os prejuízos envolvem endividamento, problemas de saúde mental e impacto sobre as famílias.
É um assunto que transcende muito eventuais divergências do campo da direita, da esquerda, contra governo e a favor do governo. É humanidade. Se o governo Lula fizer a proibição, encaminhar um projeto para proibir, eu sou o primeiro a votar e parabenizar o presidente por esta medida.
Os soldados da borracha, trabalhadores recrutados para extrair látex na Amazônia durante a Segunda Guerra Mundial, podem passar a receber um abono natalino.
O benefício foi aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos em decisão terminativa. Se não houver recurso para análise no plenário, a proposta seguirá para a Câmara dos Deputados. A repórter Marcela Cunha traz mais informações.
A proposta beneficia os seringueiros recrutados pelo governo brasileiro para trabalhar na Amazônia durante a Segunda Guerra Mundial, na extração de látex. Eles já têm direito a uma pensão de 2 salários mínimos por mês e passariam a receber em dezembro uma espécie de 13º no mesmo valor. Para o relator senador Alan Rick, do Republicanos do Acre, a medida corrige uma desigualdade, já que o bônus de fim de ano só era pago aos pracinhas, os militares que lutaram em campos de batalha na Itália.
O seringueiro tinha que sair com seu terçado, de madrugada com a sua poronga na cabeça, que era a lanterna do seringueiro, com a sua espingarda para se proteger das onças e dos outros bichos. Eles se esforçaram, lutaram para produzir a borracha para o esforço de guerra do Brasil na Segunda Guerra Mundial.
Entre 1943 e 1945, cerca de 60 mil brasileiros, principalmente jovens do Nordeste, foram levados para a Amazônia para produzir borracha para os aliados. O autor da proposta, senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, disse que o impacto financeiro da medida é inferior a R$1.500.000 por ano.
E o Senado Federal iniciou hoje as discussões sobre a proposta de emenda à Constituição que estabelece o direito à aposentadoria diferenciada aos agentes comunitários de saúde e aos agentes de combate às endemias.
A PEC ainda regulamenta o vínculo funcional da categoria. Repórter Douglas Castilho.
Na prática, a proposta estabelece a idade mínima de 57 anos para mulheres e 60 anos para homens, condicionada à comprovação de 25 anos de tempo de contribuição e de efetivo exercício profissional, com regras de transição para os agentes que já ingressaram no serviço público ou estejam em atividade. O texto também assegura a estabilidade, vedando a contratação temporária ou terceirizada desses profissionais, salvo na hipótese de emergências em saúde pública. O relator da proposta, senador Irajá, do PSD do Tocantins, ressaltou a importância da PEC, relembrando a atuação dos agentes na pandemia de Covid-19.
Se não fosse a atuação dos nossos agentes de saúde, nós teríamos ultrapassado a casa de milhões de brasileiros que teriam morrido naquela tragédia. Sem contar o trabalho dioturno que os agentes fazem, a saúde preventiva nas famílias.
O texto determina ainda que a União prestará assistência financeira aos estados e municípios para compensar o aumento das despesas com essas aposentadorias. O senador Irajá chegou a propor um rito especial para a votação, em que a decisão final seria tomada hoje. Mas o presidente do Senado, a quem cabe a última palavra, ponderou que o rito tradicional seria o mais indicado, mantendo a discussão em 5 sessões de primeiro turno e mais 3 em segundo turno e 2 votações.
E seguiu para a sanção presidencial o projeto que autoriza a venda e o uso de sprays de pimenta para a defesa pessoal de mulheres. A proposta também cria um Programa Nacional de Capacitação sobre o uso do item e os limites da legítima defesa.
Mulheres maiores de 18 anos poderão adquirir o spray e adolescentes de 16 a 18 anos com a autorização dos responsáveis. O texto seguiu para a sanção presidencial. Mais detalhes sobre esse projeto você acompanha ao longo da programação da Rádio Senado.
Com edição de Paula Groba e trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite!
Boa noite e até amanhã!